A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 20 de maio, dia de mais o aniversário da independência de Timor-Leste. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão: Rússia lança ofensiva no leste do país com intensos bombardeamentos. Banco de Desenvolvimento Africano aprova fundos para produção alimentar de emergência. Joe Biden inicia visita na Coreia do Sul. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Forças russas iniciaram hoje um bombardeamento em grande escala contra a cidade de Severodonetsk, no que se pensa ser o início de uma ofensiva para capturar os últimos redutos de Luhansk, uma província separatista apoiada por Moscovo. As autoridades militares ucranianas disseram que a Rússia tinha lançado uma ofensiva na região dessa cidade, mas depois de sofrerem baixas, as suas tropas tinham-se retirado. Nos últimos dias, forças russas avançaram na frente de Luhansk, naquilo que analistas militares veem como uma tentativa de alcançar objetivos em território reivindicado por forças separatistas. As autoridades ucranianas disseram que o bombardeamento àquela cidade duplicou, estando a destruir zonas residenciais casa por casa. Em Moscovo, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, disse que o que chamou de libertação da República Popular de Luhansk está prestes a ser alcançada. A captura das regiões de Luhansk e Donetsk permitirá a Moscovo reivindicar a vitória depois de anunciar o mês passado que isso era o objetivo da invasão, após ter fracassado a tentativa de capturar a capital ucraniana. O Parlamento Russo disse, entretanto, estar a considerar uma lei permitida a cidadãos russos com mais de 40 anos e estrangeiros com mais de 30 a voluntarizarem-se para o exército. A presidência americana disse estar a trabalhar, entretanto, para enviar mísseis antinavais para tentar pôr termo ao bloqueio dos portos ucranianos, o que impede exportações de cereais de um dos maiores produtores do mundo. Ontem, o Senado americano aprovou um pacote de 40 mil milhões de dólares de ajuda à Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje que aumentou substancialmente o número de ataques cibernéticos vindos do estrangeiro contra o que disse ser estruturas estatais. O presidente russo afirmou que os ataques tinham tido como alvo infraestruturas informáticas vitais, incluindo instituições financeiras e dos meios de informação. A Rússia, por outro lado, informou hoje a Finlândia que vai deixar de fornecer gás a partir de amanhã, porque este país se recusa a pagar pelos fornecimentos na moeda russa, o rublo. Embora a Rússia seja o principal fornecedor de gás da Finlândia, este produto é apenas 5% do consumo total de energia do país. O Banco de Desenvolvimento Africano aprovou 1.500 milhões de dólares para um fundo de produção alimentar de emergência para 20 milhões de agricultores no continente. O financiamento visa tentar aliviar a falta de pelo menos 30 milhões de toneladas de alimentos devido à destruição das rotas de fornecimentos alimentares causada pela guerra na Ucrânia. As Nações Unidas estimaram hoje que até 18 milhões de pessoas na região africana do Sahel, atingida pela seca, irão enfrentar grave insegurança alimentar durante os próximos 3 meses. Um porta-voz do Programa Alimentar Mundial, Thomson Thiry, disse durante uma conferência de imprensa em Genebra que a organização enfrentava o que disse ser uma grave escassez de fundos para ajudar estas pessoas. Se os doadores não fornecerem mais fundos, o PAM terá também de suspender a sua assistência em dinheiro no início de julho, em algumas partes do país. Homens armados sequestraram 3 italianos e um togolês no sudeste do Mali, disseram à agência de notícias francesas, uma autoridade local e uma fonte de segurança maliana. Segundo um funcionário da região de Koutiala, que pediu para não ser identificados, homens armados em veículos sequestraram 3 italianos e um togolês a cerca de 10 quilómetros de Koutiala. Ele disse que as vítimas, 2 italianos e uma criança e um togolês, eram membros do movimento religioso das Testemunhas de Jeová. Ele disse que o sequestro ocorreu na cidade de Sinsina, no sudeste. Desde 2012, que o Mali é assolado por uma rebelião jihadista de grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. A Alemanha poderá ajudar o Senegal a explorar um campo de gás, disse uma fonte oficial alemã. Fontes governamentais alemãs falavam antes da visita do chanceler Olaf Scholz ao Senegal, Nigéria e África do Sul, tendo acrescentado que a crescente dívida dos países em desenvolvimento será um dos principais focos de análise durante a visita. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, iniciou hoje uma visita à Ásia, na Coreia do Sul, com uma visita a uma fábrica de chips de computadores, onde afirmou que muito do futuro do mundo vai ser escrito na região do Indo-Pacífico. A visita de Biden à Coreia do Sul e ao Japão, onde as atividades da China e da Coreia do Norte deverão ser o principal tópico em discussão, deverá durar 5 dias. Nas suas declarações hoje na Coreia do Sul, Biden não mencionou a China. Na sua visita à fábrica da Samsung, Biden foi recebido pelo novo presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, que assumiu a presidência há apenas uma semana. Yoon fez uma campanha advogando uma posição mais dura face à Coreia do Norte. Yoon disse esperar que a parceria entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul se desenvolva com base na cooperação de tecnologia avançada e redes de fornecimento.
Esta é a Voz da América, transmitir nesta sexta-feira, 20 de maio, desde a capital americana, ondas curtas, também onda média, através de rádios parceiras e na internet. Vamos à frente para Maputo, onde a Organização da Juventude Moçambicana, o braço juvenil da Frelimo, manifestou hoje o seu apoio à candidatura de Filipe Nyusi a um terceiro mandato presidencial. Trata-se de uma ideia que há já algum tempo vem sendo cogitada, contudo, é a primeira vez que uma organização social do partido no poder aparece publicamente a apoiar esta intenção. William Mapote, desde Maputo.
As cogitações já vinham sendo feitas há algum tempo em alguns círculos da Frelimo. Quando faltam 4 meses para o congresso do partido, o tom vem aumentando. Nesta sexta-feira, a UJM, braço juvenil da Frelimo, disse alto e em bom tom que quer que Filipe Nyusi avance para o terceiro mandato como chefe de Estado.
Queremos afirmar aqui agora o nosso total apoio a si para dirigir o nosso partido nos próximos 5 anos. Queremos reafirmar que a OJM está consigo rumo ao 12º Congresso. Camada Presidente, estamos preparados e firmes na sua liderança, porque sabemos que temos tudo para dar certo e é consigo que dá certo.
Erangia Talapa, a presidente da OJM, falando nesta sexta-feira, na abertura do 2º Congresso da organização. Em termos constitucionais, Filipe Nyusi cumpre agora o seu último mandato, que termina dentro de 2 anos, estando para já proibido de voltar a candidatar-se. Contudo, devido à maioria que detém no Parlamento, a Frelimo pode impor uma revisão constitucional para acomodar esta situação. Pelo que alguns analistas consideram que a posição hoje assumida não é por acaso. O analista político Albino Forquilha faz as suas ilações.
Não acredito que seja algum endosso por acaso ou espontâneo da OJM. A minha percepção é que há alguma tentativa de concertação interna entre a equipa do atual presidente Filipe Nyusi e o secretário-geral, que querem, de facto, passar a mensagem de que, por toda uma perturbação que houve ao nível de Cabo Delgado e a Zona Centro, então o Nyusi não teve tempo para implementar calmamente os projetos que tinham.
O ativista social Adriano Novunga considera que perante esta onda, Filipe Nyusi deve mostrar a sua posição.
Era importante que o presidente se pronunciasse sobre isso e provavelmente se distanciasse.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Temos mais reportagens sobre este tema na nossa página voaportugues.com. Continuamos em Maputo, onde, em Moçambique, o custo de vida continuará elevado nos próximos meses. O alerta é do Banco de Moçambique, que decidiu manter a taxa de juros da política monetária em 15,25%. Empresários alertam que o governo tem de tomar outras medidas para evitar mais aumentos com consequências sociais imprevisíveis. Alfredo Júnior.
Governador Rogério Zandamela explicou porquê.
Esta decisão é sustentada pelas perspectivas de manutenção da inflação em 1 dígito no médio prazo, não obstante os elevados riscos e incertezas associados a estas projeções, com destaque para os efeitos da tensão geopolítica na Europa.
O Banco de Moçambique lembra que em abril passado a inflação anual acelerou para 7,9% contra 6,7% em março, a refletir o aumento dos preços dos combustíveis e dos bens alimentares, pelo que antevê-se dias difíceis para os moçambicanos, com a inflação que poderá chegar aos 9%, segundo perspectivas do Fundo Monetário Internacional.
Para o economista Salim Valá, os choques provocados pela instabilidade na sequência do conflito Rússia-Ucrânia vêm despertar a necessidade de olhar para outras medidas para minorar o custo de vida.
Nós estamos numa situação que, particularmente este conflito no leste, criou ou veio levantar de novo o problema da crise energética e o problema alimentar, da segurança alimentar. Quais são os desafios que nós temos atualmente, até tendo em conta que a agricultura é a base do nosso desenvolvimento, para o crescimento inclusivo, particularmente, para a implantação de infraestruturas e o desenvolvimento de capital humano?
Por seu turno, o economista Belmiro Belchior sugeriu medidas que vão para além das relacionadas com as de ajustamento económico tomadas pelo Banco Central e questionou.
Sim. A previsão é de aceleração dos preços numa base de 9. Então, a questão se coloca qual é a eficácia desta política monetária. Não deverá a política orçamental também intervir em simultâneo com a política monetária para termos uma resposta eficaz?
O governo, através de Enilde São Lento, diretora nacional de Políticas Económicas e Desenvolvimento no Ministério da Economia e Finanças, refere que o exercício a ser feito para minorar o impacto destes choques passa por encontrar alternativas para aumentar a produção e diminuir as importações.
O aumento dos preços dos produtos alimentares, como dissemos, afeta sobretudo as camadas mais vulneráveis. Há necessidade de se olhar em algumas alternativas para estes produtos que são aqui importados e é um exercício que já se iniciou a pensar como é que é possível se pensarmos que esta crise vai ser prolongada.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Entretanto, as previsões do Fundo Monetário Internacional para a economia moçambicana apontam para um crescimento do produto interno bruto de 3,8% este ano, podendo chegar à casa dos 5% até 2024. Mas em Maputo, analistas políticos e económicos ouvidos pelo Ramos Miguel não estão tão otimistas.
Especialistas consideram que o Fundo Monetário Internacional pode estar a ser muito otimista porque ainda são preocupantes os desequilíbrios macroeconômicos e, sobretudo, porque a tensão militar em Cabo Delgado ainda não está resolvida. O analista Lawrence Makoka diz ser complicado neste momento falar de alguma recuperação porque a economia real está fortemente afetada pela crise financeira global na ausência de políticas para mitigá-la da parte do Estado.
Está a recuperar, isso não é visível. Tudo ainda continua a estar de jeito como estava, estagnado. Tudo ainda continua caro, o desemprego ainda continua, o Estado moçambicano continua a dever às empresas privadas. Essa recuperação foi uma que diria que utópica. Normalmente, quando se fala de desenvolvimento, tem que ser coisa palpável para todos.
O economista António Francisco é da opinião de que sem medidas de choque em alguns setores fundamentais da economia moçambicana, incluindo as empresas públicas e, acima de tudo, se não se resolver o problema da guerra no norte do país, vão ser difíceis avanços significativos.
Nós temos que tomar em conta a situação crítica da guerra e da instabilidade política. Isso é perigoso. Agora, o que eu acho é que isso aí vai depender da forma como é que o governo vai saber gerir a situação da guerra.
Por seu turno, o economista Tomás Salomão defende a necessidade de uma disciplina fiscal e de se garantir uma gestão prudente dos níveis de contratação da dívida, tanto interna quanto externa.
Digamos que um conjunto de reformas que é de ser preciso fazer. Estas medidas devem ter um impacto na atividade do setor privado, para que o setor privado possa pagar impostos, possa cumprir as suas responsabilidades. A única forma que existe é conduzir reformas que contribuam para criar um ambiente necessário para que o setor privado opere com menos barreiras não tarifárias, que não contribuem para criar a confiança no setor privado. É preciso que o setor privado sinta que existe pouca corrupção na forma de fazer os negócios.
Tomás Salomão convincou que tem que haver da parte do Estado um grande esforço na eliminação das barreiras não tarifárias.
Que não constam em nenhum documento, não estão em nenhum papel, mas às vezes o comportamento de um político, o comportamento de um funcionário das alfândegas, o comportamento de um agente pode contribuir para reduzir a confiança de investimento que os investidores querem colocar no país. Continuemos a apostar na agricultura e no desenvolvimento rural.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo vamos para São Tomé. O governo reduziu o valor do salário mínimo da função pública acordado com as centrais sindicais em março passado. Em vez dos cerca de 120 dólares, o ministro das Finanças informou agora que só poderá pagar 95 dólares devido à crise financeira mundial, e salário que entrava em vigor neste mês de maio. A maior central sindical do país ameaça convocar greve geral por tempo indeterminado a partir da próxima semana. Óscar Medeiros.
A data exata da paralisação total na função pública ainda não foi anunciada, mas João Tavares, secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, ONTSTEP, diz que não tem outra saída face ao que chamou de falta de caráter dos governantes.
Não temos solução senão recorremos à lei e irmos a uma greve a nível da função pública. Não é nossa vontade tomarmos essa decisão, mas é o governo que nos leva a agirmos assim. As coisas têm que ter caráter. Não é depois de todo esse sacrifício vir dizermos que não, nós não vamos dar isso que nós prometemos. Onde está o caráter das pessoas? Onde está a seriedade das pessoas? Onde está a moral das pessoas? E não fomos nós que impusemos. Eu repito, não foram os sindicatos que impuseram o governo a decidir sobre esse valor. O ministro pediu fazer os cenários todos. E nós demos tempo para o governo decidir.
João Tavares apela a maior seriedade do governo nas decisões que toma perante os parceiros.
Quer dizer, vê-se que é tudo de má fé. Porque se era uma coisa séria, o governo teria vindo já a negociar, propondo, olha, para isso, escalão 1 vai para tanto, escalão 2 vai para tanto. Quer dizer, a gente precisa entender que é uma coisa séria e responsável. E, ademais, nós terminamos o acordo em março. Nós estamos em maio. E já está a preparar, creio que deve estar preparado, portanto, o salário para o mês de maio. Não é na terça-feira que o senhor vem nos dizer que eu não vou vos dar isso, mas posso dar a isto.
O ministro das Finanças, Ingrácio da Graça, justifica a redução do valor de 120 dólares acordado com os sindicatos com a atual conjuntura financeira em que o governo está a subvencionar o custo dos combustíveis face ao aumento do preço deste produto no mercado internacional e às consequências económicas da guerra na Ucrânia.
A conjuntura hoje é completamente diferente à que nós assinamos há um, dois, três meses atrás. E é preciso que todos os funcionários públicos saibam isso. Nós, neste momento, deveríamos estar a comprar combustível, gasolina, nas bombas, a 46 dobras. E o governo está a vender, ou seja, o combustível, a gasolina, está a vender a 35 dobras. Isto quer dizer o quê? Que o governo está a subvencionar o preço da gasolina junto à ENCO. E mais, nós hoje temos a guerra na Ucrânia. Nós temos a crise dos alimentos. Temos a inflação em São Tomé hoje a dois dígitos. Temos todos a noção de que efetivamente a situação está difícil.
Não obstante a ameaça de greve, o governo avisa que, com ou sem consenso entre as partes, irá começar a pagar a partir deste mês o valor de 95 dólares como novo salário mínimo da função pública. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Na cidade da Praia, do Eugênio Teixeira, tem neste momento uma entrada onde nos traz a situação nas câmaras da capital e São Vicente, que vivem situações de profundas perturbações e divergências entre os seus atores políticos eleitos, com reflexos na gestão das autarquias dos dois principais centros urbanos do arquipélago. A situação tem preocupado munícipes, algumas entidades, incluindo ontem o Presidente da República, voltou a lançar um forte apelo ao diálogo construtivo.
O chefe de Estado cabo-verdiano voltou esta quinta-feira, no dia do município da Praia, a apelar ao diálogo franco e responsável no sentido de resolver os problemas. José Maria Neves afirma que os eleitos municipais são e devem ser sempre chamados a encontrar os melhores caminhos para o bem comum.
Os diferendos que tenham ocorrido em alguns municípios, naturais em democracia, devem sempre ser tratados na base de interesses comuns dos respectivos municípios. Do respeito mútuo, da busca de pontes e de pontos de entendimento. e sempre em conformidade com a lei e o direito. Há que haver uma capacidade de articulação e de integração, sendo esta a expectativa dos munícipes.
Contactado pela Voz da América, o líder da Associação Cívica Socols, Salvador Mascarenhas, diz que o problema na autarquia mindelense acontece devido à atitude de um presidente da Câmara que não cumpre a lei e não dá ouvidos a ninguém.
A lei obriga que ele tente ouvir os vereadores. A lei exigia que houvesse a maioria, de facto, para aprovar aquelas coisas que ele aprovou, acerca do orçamento e outros assuntos importantes. Outra forma também de resolver isso no futuro é a parlamentarização municipal, ou seja, seria os vereadores, como se fosse no parlamento, e eles sim, é que iriam eleger o presidente e não o contrário. Quer dizer, um presidente em minoria manda nos vereadores de maioria. Não pode ser. Os tribunais, a Procuradoria da República, tudo isso, o Tribunal Constitucional, mas não funciona.
No caso da cidade de capital, o presidente da Associação Pro Praia, José Jorge de Pina, entende que a equipa que se apresentou ao eleitorado com o projeto e que ganhou as eleições tem a obrigação de dialogar de forma séria e encontrar plataforma de entendimento.
Não é expectável por parte dos praienses que a equipa, depois de ter uma vitória dessas, possa cair logo ao primeiro problema que surja no funcionamento da equipa. Pensamos que ainda é possível o entendimento. É preciso fazer um esforço e reunirem-se de novo e atuarem como equipa para que haja as deliberações para o funcionamento da Câmara da Praia.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E como dissemos na abertura do jornal, o presidente Joe Biden iniciou hoje uma visita de 5 dias à Ásia, que o levará à Coreia do Sul e ao Japão. Hoje, numa deslocação a uma fábrica sul-coreana de chips de computadores, ele falou no modelo para outra fábrica no Texas e também na necessidade de se aprofundarem os laços com o Indo-Pacífico, bem como alimentar a inovação tecnológica, promovendo democracias vibrantes. Marla Salete tem os detalhes.
Muito do futuro do mundo será escrito aqui no Indo-Pacífico nas próximas décadas, disse Biden na visita a uma fábrica de chips de computadores da Samsung. Ele reiterou, e cito, que este é o momento, a meu ver, de investir uns nos outros para aprofundar os nossos laços comerciais, para aproximar ainda mais o nosso povo. A Samsung, proprietária da fábrica de chips, anunciou em novembro passado planos para abrir uma fábrica de semicondutores no Texas, um investimento de 17 mil milhões. A escassez de semicondutores no ano passado prejudicou a disponibilidade de automóveis, utensílios de cozinha e outros bens, o que provocou a inflação mais alta em todo o mundo e que tem prejudicado a aprovação popular de Biden entre os eleitores que vão a votos para as legislativas em novembro. Esses pequenos chips, disse Biden, em comentários depois de visitar a fábrica, são a chave para nos impulsionar para a próxima era do desenvolvimento tecnológico da humanidade. Antes, o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, disse que espera que a parceria Estados Unidos-Coreia do Sul evolua para uma aliança económica e de segurança baseada na cooperação em tecnologia avançada e cadeias de suprimentos. Com a visita à Coreia do Sul e ao Japão, Joe Biden pretende fortalecer parcerias com os aliados, fazer frente à China e discutir a situação da Coreia do Norte, que tem frequentemente realizado testes de mísseis com capacidade nuclear. Biden também visitará tropas norte-americanas e sul-coreanas, mas não fará a tradicional viagem presidencial à fronteira entre as Coreias, isto segundo a Casa Branca.
Vamos agora falar das eleições que devem acontecer no próximo ano no Zimbábue. Observadores eleitorais da União Europeia dizem que o país corre o risco de ter outra eleição muito criticada no próximo ano, a menos que garanta a independência da Comissão Eleitoral do Governo e do Partido no Poder. Tanto a oposição como eleitores querem eleições livres e justas no Zimbábue. Ana Guedes.
Elmer Brok, o chefe da Missão Eleitoral da União Europeia, disse aos repórteres esta sexta-feira que enquanto o Zimbábue se prepara para as eleições do próximo ano, deve alterar as suas leis eleitorais para que todos os partidos tenham uma oportunidade justa de ganhar nas urnas. Brok e a sua equipa foram destacados para o Zimbábue por Bruxelas para partilhar as suas conclusões, após a primeira visita ao Zimbábue durante as eleições de julho de 2018. Numa entrevista à Voz da América, Brock, um cidadão alemão, disse que a missão deu aos funcionários zimbabueanos 23 recomendações para reformas eleitorais genuínas.
Tem a ver com a igualdade de condições, a imparcialidade dos meios de comunicação social estatais, a igualdade de tratamento dos partidos, um registro adequado dos eleitores. Existe um comitê de ligação multipartes, haverá uma condução adequada das eleições, a conduta no dia das eleições, a transparência, e depois a contagem e a recolha da contagem até os resultados finais. Se isso for transparente, sem lacunas, então é a melhor maneira de ter paz no país, porque ninguém diz que houve algo de errado com as eleições para obter a credibilidade das eleições.
Responsáveis do Zimbábue não comentaram a declaração de Brock. No entanto, anteriormente, Rafael Faranizi, o secretário permanente em exercício no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Zimbábue, disse que o governo aguarda com expectativa o dia 7 de junho, quando os responsáveis de Harare e Bruxelas se encontrarem.
Esta será mais uma oportunidade para avaliar honestamente os progressos até à data e planear o futuro com base em expectativas realistas. Ouvi preocupações expressas com respeito ao desenvolvimento no Zimbábue. Mas quero apenas deixar registado que, em termos de reformas que temos levado a cabo, o desafio é, dê-me 3, 4 países do nosso continente que realmente fizeram melhor do que nós. Para aqueles que têm acompanhado de perto o desenvolvimento no Zimbábue, estamos nessa trajetória de reformas e não é reversível.
Durante anos, as eleições do Zimbábue foram marcadas pela violência, intimidação dos eleitores e alegações de fraude, levando a resultados controversos. Quando o presidente Emmerson Mnangagwa sucedeu a Robert Mugabe em 2017, Mnangagwa prometeu melhorar a forma como as eleições são realizadas. Mas a oposição continua a acusar o partido governante, a ANUPF, e o governo de manipular a Comissão Eleitoral do Zimbábue.
E agora vamos ao João Santa Rita com o desporto, nesta sexta-feira.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o pugilismo feminino, com Alcinda Panguana, que ontem perdeu na final do Mundial de Boxe, a decorrer em Istambul, com Lisa O'Rourke, da Irlanda. Combate de 3 rounds na categoria de meios pesados ligeiros, entre 60 e 70 quilos, em que, de acordo com a votação dos juízes, estava praticamente empatado ao fim de 2 assaltos. No último assalto, os juízes votaram a favor da irlandesa. De qualquer modo, Panguana fez história com a sua medalha de prata, algo jamais alcançado na África subsaariana. Leva para casa $50 mil. Anteriormente, outra moçambicana, Radhi Gramana, levou a medalha de bronze, algo também sem precedentes, isto na categoria de 70 a 75 quilos, e levou para casa também $25 mil. Vamos agora para o futebol e vamos para a Espanha, onde Real Madrid festeja este fim de semana o seu campeonato com um jogo em casa com o Real Betis em 5º lugar. As atenções estão viradas, no entanto, para domingo, para Itália e Inglaterra. Também última jornada dos 2 campeonatos, e é nessa última jornada que se vai decidir o campeão. Parece até ser combinado. Milão comanda com 2 pontos de vantagem sobre o Inter. Milão está no campo do Sassuolo em 11º, que está seguro nesse lugar. Inter recebe o Sampdoria em 15º lugar. Milão, portanto, favorito para vencer o título. A Inglaterra, mais renhido. Liverpool, com 1 ponto de atraso em relação ao Manchester City. Liverpool já venceu 2 taças e está na final da Liga dos Campeões. Manchester City recebe o Aston Villa. Liverpool recebe o Wolverhampton à mesma hora, que é para não haver confusões. Ontem Everton fez grande festa. Parecia que tinha ganho o campeonato do mundo depois de derrotar o Crystal Palace por 3-2. Mas porque essa festa? Com essa vitória garantiu que não desce de divisão.
Estamos a chegar ao final desta 3ª maior desta emissão especial hoje de 2 horas. Dentro de sensivelmente 40 segundos teremos muito mais nesta emissão. Teremos hoje a nossa página de artes, uma conversa sobre o último livro de poemas, de pensamentos profundos do escritor angolano Carlos Pedro. Já regressamos. We'll be right back. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir do Washington nesta sexta-feira, 20 de maio, a partir de agora aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no computador, telemóvel e tablet em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Também no nosso WhatsApp temos o nosso número mais um 202-251-9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, a técnica Regis Audrey. Títulos de atualidade internacional que iremos desenvolver mais à frente. Rússia lança ofensiva no leste da Ucrânia com intensos bombardeamentos. Banco de Desenvolvimento Africano aprova fundos para a produção alimentar de emergência. Joe Biden inicia visita na Coreia do Sul. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente, Carlos Pedro, o escritor angolano, fala do seu mais recente livro. Mas vamos começar em São Tomé e Príncipe, onde o governo reduziu o valor do salário mínimo da função pública, acordado com as centrais sindicais em março. Em vez dos cerca de 120 dólares, o ministro das Finanças informou agora que só poderá pagar 95 dólares devido à crise financeira mundial. A principal central sindical do país ameaça convocar greve geral por tempo indeterminado já a partir da próxima semana. Óscar Medeiros.
A data exata da paralisação total na função pública ainda não foi anunciada, mas João Tavares, secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, ONTSTEP, diz que não tem outra saída face ao que chamou de falta de caráter dos governantes.
Não temos solução, senão recorremos à lei e irmos a uma greve a nível da função pública. Não é nossa vontade tomarmos essa decisão, mas é o governo que nos leva a agirmos assim. As coisas têm que ter caráter. Não é depois de todo esse sacrifício vir dizermos que não, nós não vamos dar isso que nós prometemos. Onde está o caráter das pessoas? Onde está a seriedade das pessoas? Onde está a moral das pessoas? E não fomos nós que impusemos, eu repito. Não foram os sindicatos que impuseram o governo a decidir sobre esse valor. O ministro pediu fazer os cenários todos. E nós demos tempo para o governo decidir.
João Tavares apela a maior seriedade do governo nas decisões que toma perante os parceiros.
Quer dizer, vê-se que é tudo de má fé. Porque se era uma coisa séria, o governo teria vindo já a negociar, propondo, olha, para isso, escalão 1 vai para tanto, escalão 2 vai para tanto. Quer dizer, a gente precisa entender que é uma coisa séria e responsável. E, ademais, nós terminamos o acordo em março. Nós estamos em maio. E já está a preparar, creio que deve estar a preparar, por exemplo, o salário para o mês de maio. Não é na terça-feira que o senhor vem nos dizer que eu não vou vos dar isso, mas posso dar isto.
O ministro das Finanças, Ingrácio da Graça, justifica a redução do valor de 120 dólares acordado com os sindicatos com a atual conjuntura financeira em que o governo está a subvencionar o custo dos combustíveis face ao aumento do preço deste produto no mercado internacional e as consequências económicas da guerra na Ucrânia.
A conjuntura hoje é completamente diferente à da que nós assinamos há um, dois, três meses atrás. E é preciso que todos os funcionários públicos saibam isto. Nós, neste momento, deveríamos estar a comprar combustível, gasolina, nas bombas, a 46 dobras. E o governo está a vender, ou seja, o combustível, a gasolina está a vender a 35 dólares. Isto quer dizer o quê? Que o governo está a subvencionar o preço da gasolina junto a ele. E mais, nós hoje temos a guerra na Ucrânia. Nós temos a crise dos alimentos. Temos a inflação em São Tomé, hoje, a bons dígitos. Temos todos a noção de que, efetivamente, a situação está difícil.
Não obstante a ameaça de greve, o governo avisa que, com ou sem consenso entre as partes, irá começar a pagar a partir deste mês o valor de 95 dólares como novo salário mínimo da função pública. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
De São Tomé e Príncipe, vamos para Maputo. A Organização da Juventude Moçambicana, Braço Juvenil da Frelimo, manifestou hoje o seu apoio à candidatura do presidente Filipe Nyusi a um terceiro mandato. Trata-se de uma ideia que há algum tempo vem sendo cogitada, contudo, é a primeira vez que uma organização social do partido no poder aparece publicamente a posicionar-se nesse sentido, como nos diz desde a capital moçambicana, William Mapote.
As cogitações já vinham sendo feitas há algum tempo em alguns círculos da Frelimo. Quando faltam 4 meses para o congresso do partido, o tom vem aumentando. Nesta sexta-feira, um JM, braço juvenil da Frelimo, disse alto e em bom tom que quer que Filipe Nyusi avance para o terceiro mandato como chefe de Estado.
Queremos afirmar aqui agora o nosso total apoio a si para dirigir o nosso partido nos próximos 5 anos. Queremos reafirmar que a OJM está consigo rumo ao 12º Congresso. Camarada Presidente, estamos preparados e firmes na sua liderança, porque sabemos que temos tudo para dar certo e é consigo que dá certo.
Erangia Talapa, a Presidente da OJM, falando nesta sexta-feira na abertura do 2º Congresso da organização. Em termos constitucionais, Filipe Nyusi cumpre agora o seu último mandato, que termina dentro de 2 anos, estando para já proibido de voltar a candidatar-se. Contudo, devido à maioria que detém no Parlamento, a Frelimo pode impor uma revisão constitucional para acomodar esta situação. Pelo que alguns analistas consideram que a posição hoje assumida não é por acaso. O analista político Albino Forquilha faz as suas ilações.
Não acredito que seja algum endosso por acaso ou espontâneo da OJM. A minha percepção é que há alguma tentativa de concertação interna entre a equipa do atual presidente Filipe Nyusi e o secretário-geral, que querem, de facto, passar a mensagem de que, por toda uma perturbação que houve ao nível de Cabo Delgado e a Zona Centro, então o Nyusi não teve tempo para implementar calmamente os projetos que tinham.
O ativista social Adriano Novunga considera que, perante esta onda, Filipe Nyusi deve mostrar a sua posição.
Era importante que o presidente se pronunciasse sobre isso e provavelmente se distanciasse.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Vamos agora falar do Brasil, onde chegou hoje o multimilionário americano Elon Musk, que anunciou um projeto para levar acesso à internet às escolas na Amazônia e melhorar a monitoria por satélite da maior floresta tropical do mundo. Musk fez o anúncio no Twitter antes de participar num evento juntamente com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro num hotel de luxo em São Paulo, super animado por estar no Brasil para o lançamento do Starlink para 19 mil escolas desconectadas em áreas rurais e monitoria ambiental na Amazônia, escreveu o presidente executivo da SpaceX e Tesla. Depois, Bolsonaro e Musk participaram num evento exclusivo para cerca de 100 pessoas em Porto Feliz, em São Paulo. A visita de Musk faz parte do lançamento de um projeto que envolve a Starlink, rede de satélites da empresa SpaceX, que promete internet de alta velocidade e acesso em locais remotos. Bem-vindo a mais uma edição de Artes na Voz da América. Carlos Pedro é poeta, escritor e declamador angolano. Ele lançou recentemente em Luanda Poemas de um Tempo de Censura. Censura com S. O livro é composto por uma gama de pensamentos profundos sobre a realidade angolana. Ele fala sobre os bajul e os revus, por exemplo. Carlos Pedro é também autor de Ngambaka Kambumbu, Memórias da Minha Infância e Geografia Mágica das Palavras. Em 2013, ele conquistou o Prémio de Cultura e Artes. Dias, o nosso colaborador Pedro Dias, desde Luanda, traz aqui a mais recente obra de Carlos Pedro, Poemas de um Tempo de Censura.
Uma obra que de antemão, mesmo antes de ser apresentada, já começou a ser censurada, e por isso mesmo que ela é Poemas de um Tempo de Censura. Este tempo está anunciado e a censura já se começa a produzir.
A censura do autor é escrita com S, não obedecendo a gramática, mas sim a criatividade artística de quem cria novas palavras, para desagrado de muitos céticos a sua escrita, de um tempo recente em que quem elogiasse era bajulador, e quem criticasse era revolucionário, numa sociedade que dividia as pessoas.
Esta palavra que está a provocar muitos ruídos, e nem sei se serei poeta se não polemizar, se a obra não incomodar, e deve incomodar mesmo, partindo da escrita e do título. Esse conjunto de poemas, por que de um tempo de censura? Ora, eu fui escrevendo estes poemas de 2014 a 2017, e foi uma altura em que vivíamos uma sociedade muito sufocada. Então, pelo menos nós, poetas, gostamos de ser livres no pensamento, na fala e na escrita. Uma sociedade em que, se você elogia, você é bajur. Se você critica, você é revu. Então, onde podíamos encontrar o espaço do poeta, da coerência? É neste tipo de sociedade que nós decidimos solitariamente nos afastar e ficar com as nossas próprias opiniões nos poemas. Esses poemas são resultados desta sociedade. Eu penso que cada um deve ser livre naquilo que pensa, naquilo que fala, entendendo que naturalmente o outro também tem alguma opinião a dizer. Ou seja, o poeta nega-se viver nesta sociedade polarizada, nesta sociedade radical. Então, sofremos muito naquele período, perdemos alguns valores, porque elogiar o outro por um ato brilhante considerava-se bajulador, criticar alguma postura por vezes considerava-se baju. E era uma sociedade que não trouxe valores a ninguém, dividia naturalmente as pessoas, e naturalmente ninguém queira viver neste tipo de sociedade. Estar preso numa cadeia seria até melhor do que viver numa sociedade onde você, quando expressa os teus pensamentos, os teus sentimentos, logo és remetido a uma carga ideológica para além daquilo que você quer ser, que é naturalmente desenvolver apenas a cidadania. Então estes poemas são o resultado deste tempo, desta censura, que naturalmente nos definia não como angolanos, mas como um conjunto de pessoas que se intitulavam como revus e bajus e que não se compreendiam.
Diante do título, o poeta, insistentemente questionado, por que escrever censura com S, o tal S de sapato, que Carlos Pedro queria dizer.
Eu fiz as minhas explicações filosóficas, ele disse, não, está errado. Nós já estamos num país em que a juventude tem grandes debilidades, melhor na escrita, e você ainda traz essa polêmica, como se fosse da responsabilidade do poeta cuidar da pureza da língua. Nós vivemos num mundo de novo acordo ortográfico, em que se eu escrever aqui, em Portugal, Batista com sem o pé, eu serei um analfabeto ou alguém que não sabe escrever. E se eu escrever Batista com sem o pé no Brasil, Já não, serei um intelectual, um purista. Eu, quando digo censura, ninguém sabe a censura que eu digo. E se eu tiver que escrever censura com o meu próprio punho, aí sim, você me chama crítica. Censura, com C de sapato, é o estímulo à crítica, à censura. Quando eu quiser aperfeiçoar a minha língua portuguesa, poderei ler as gramáticas, os livros linguísticos, poderei ler os textos jornalísticos, aí sim, mas não é a nossa preocupação.
O poeta de um tempo de censura, aquele tempo que o autor fez referência, 2014 a 2017, dos bajus e rivus.
Sobre os olhos, os dedos do tempo, o vazio de ser escuridão suicida-me em cada turbulência dos versos. Tudo passou por mim, por mim atravessados pelo mundo, dita, dor, crucificados dolorosamente. Em cada utopia de luz, em cada grau de mil silêncios que me reencontram sentado sobre os sonhos. Meia volta e meia, a ilusão, a farta estranheza da minha alma. Rio que transborda todas as tristezas das ruas dos meus lábios. Rio noturnas alegrias e rumos dos caminhos. Escrevo de coisas que nem mesmo entendo.
Entrando para a obra, podemos aferir muitas vozes, umas em angústia, por isso lamentam, como se pode ler nos seguintes versos do poema Venho de Muito Longe, página 7. Sob o cansaço dos olhos, os dedos do tempo, o vazio de ser escuridão, suicida-me em cada tropeço dos versos. Tudo passou por mim atravessados pelo mundo, dita dor, crucificados dolorosamente em cada utopia de luz, em cada grau de mil silêncios que me reencontram sentado sobre os sonhos. Meia volta e meia, a ilusão, a farsa, a estranheza da minha alma. Rio que transborda toda a tristeza das ruas sob meus lábios. Rio, noturnas alegrias de rumos, descaminhos, escrevo de coisas que nem mesmo entendo.
Domingas Bonte, escritora, falou sobre as relações intertextuais, a relação dos poemas de Carlos Pedro com outros autores, como Viriato da Cruz, António Jacinto e António Agostinho Neto.
Hoje, a alma destes versos que lhe escrevo, a madrugada acordou abatida e a solidão encobriu a inteira noite, minha infinita mãe. Hoje me sinto tão estranho neste novo mundo que já não me consigo nascer. Nossa civilização extinta, nossos povos derrubados, nossas terras expropriadas, nossas riquezas usurpadas. Hoje, meus gritos de luta já não têm ouvidos. Sinto-me tão estranho neste novo mundo que já não me consigo nascer, minha infinita mãe. Quando falamos de diálogos, de intertextualidades com outro tempo, com outros textos, podemos afirmar que esse texto que acabamos de ler intertextualiza com um poema de Agostinho Neto que se chama Adeus, a Hora da Largada. Penso que muita gente aqui conhece, estará a visualizar os poemas, os versos desse poema e a tentar fazer essa ligação. Ao longo desse mesmo poema, nós podemos encontrar a presença, quando nós falamos de intertextualização, já ouvimos que são outras vozes de outros textos, podemos encontrar a presença de Viriato da Cruz, Antônio Jacinto, entre outros escritores e outros poemas daquela época específica.
Adeus, a hora da largada, minha mãe.
Tens as mãos magras. Cujos filhos partiram. Tu me ensinaste a esperar, como esperaste nas horas difíceis. Mas a vida matou em mim esta mística esperança. Eu já não espero, sou aquele por quem se espera. Sou eu, minha mãe. A esperança somos nós, os teus filhos, partidos para uma fé que alimenta a vida. Hoje somos as crianças nuas das senzalas do mato, os garotos sem escola, a jogar a bola de trapos nos areais ao meio-dia. Somos nós, os teus filhos, mãe, todas as mães negras, cujos filhos partiram, vão em busca de vida, vão em busca de luz.
A pequena Luziana Ngola, declamando Adeus à Hora da Largada, do poeta maior António Agostinho Neto. Carlos Pedro considera os seus poemas de inspiração netistas.
Amiga noite que me trazes à madrugada e o lençol velho de ramela, sei que os teus dias têm sido de queixumes e não sei se saberá o mundo dos arrotos de quantas insônias sob as almofadas constroem-se os versos não revelados na mesa da fome. Dá-me de beber o silêncio e a calma da noite soberana. Que sejas refúgio dos mendigos sem pátria, ou de pátria esquecida, ou de órfãos de pátria. Amiga noite que me trazes a madrugada repleta de circunstâncias. Sei que és a única que ainda ouves a voz deste pequeno filósofo de letras e raciocínios errôneos.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Foi assim mais uma edição de Artes na Voz da América. E no final desta edição de Artes da Voz da América, Paulo Flores e Yuri da Cunha.
Quando eu voltei, o
os camas lá da vila de mim ninguém se lembra. Muitos mudaram de vida, mudaram até o sonho que a gente sonhava. Quando eu voltei, casa já não é casa, lelo já não é mais, riqueza já não é café, marido pode ser mulher, com terra já não é com terra, chão já não é terra, fome já não é guerra. Quando eu voltei, camba já não te avisa, o carro agora é o bico, miséria já paga aí. Ya tundu mama wangyambera neye wakuishi yo mundu mondanye gira mundu gira poera munandenge mas kushibi ukwa tundu kushibi onji gira kye neye nujira yanza ganda kukujudala kushibi onji nalietu kushibi kukutuka. Gira mundo, gira poeira, mas não esquece a dor da terra, só não esquece de voltar.
Quando eu voltei, na sombra da mulemba, vovô já não estava. Nem o campo do trombone da bola de trapo que a gente jogava. Mas eu voltei, a conga e a de casa no samba já não se usava. Só ficou o desgosto, o sal no rosto, do riso que chorava. Mas eu voltei,
casa já não é casa, pelo já não é mais, riqueza já não é café, marido pode ser mulher, com terra já não é com terra, chão já não é terra, fome já não é guerra. E bibi, camba já não te avisa.
Quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, vamos então atualizar as notícias que marcam esta sexta-feira. Forças russas iniciaram hoje um bombardeamento em grande escala contra a cidade de Severodonetsk, no que se pensa ser o início de uma ofensiva para capturar os últimos redutos de Luhansk, província separatista apoiada por Moscovo. As autoridades militares ucranianas disseram que a Rússia tinha lançado uma ofensiva na região, mas depois de sofrer baixas, as suas tropas tinham-se retirado. Nos últimos dias, forças russas avançaram na frente de Luhansk, naquilo que analistas militares veem como tentativa de alcançar objetivos em território reivindicado por forças separatistas. A Cruz Vermelha diz estar a ter registrado já centenas de presos de guerras. A presidência americana afirmou estar a trabalhar para enviar mísseis antinavais para tentar pôr termo ao bloqueio dos portos ucranianos, o que tem impedido exportações de cereais do país, um dos maiores produtores de todo o mundo. Ontem, o Senado americano aprovou um pacote de 40 mil milhões de dólares de ajuda à Ucrânia, que se vão juntar a outros 60 mil milhões já aprovados. O Banco de Desenvolvimento Africano aprovou 1.500 milhões de dólares para um fundo de produção alimentar de emergência para 200 milhões de agricultores no continente. O financiamento visa tentar aliviar a falta de pelo menos 30 milhões de toneladas de alimentos devido à destruição das rotas de fornecimento causada pela guerra na Ucrânia. As Nações Unidas estimaram hoje que até 18 milhões de pessoas na região africana do Sahel, atingida pela seca, irão enfrentar grave insegurança alimentar nos próximos 3 meses. Um porta-voz do Programa Alimentar Mundial, Thomson Phiri, disse durante a conferência de imprensa em Genebra que a organização enfrentava uma grave escassez de fundos para ajudar estas pessoas. Se os doadores não fornecerem mais fundos, o PAM terá também de suspender a sua assistência em dinheiro no início de julho em algumas áreas. Homens armados sequestraram 3 italianos e 1 togolês no Mali. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta sexta-feira, 20 de maio. De todos se despede a equipa. Até amanhã na rádio, porque pode continuar com a Voz da América, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.